boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso trabalho de hoje. Muito do que se expressa em nossas vidas, durante às vezes a longa trajetória da existência, encontra suas raízes, encontra os primeiros passos de jardinagem, os primeiros passos de educação e de pronunciamento muito, muito tempo antes. Por vezes, a pessoa pode, por várias razões, às vezes muito envolvida no trabalho, muito envolvida com a família, muito envolvida com algumas coisas, ela pode não se dar conta de que elementos assim estão em andamento. E também a utilização provável de vários desses elementos. O nosso trabalho de hoje mostrará algumas dessas variáveis, como elas podem ser úteis, como elas podem, por vezes, ter importância na vida. É parte do nosso trabalho de hoje de inspiração das histórias inspiradoras. Para isso, antes de entrar diretamente em Carnap, nesse filósofo do Círculo de Viena, e na autobiografia dele, eu vou apenas fazer uma rápida contextualização. O Círculo de Viena, e o Carnap chega depois, ele é apresentado a Schlick, que o convida a entrar no Círculo, que foi um dos trabalhos filosóficos mais importantes do século passado, ele tinha algumas coordenadas fundamentais. Esse trabalho que ganhará com o Carnap um grande aporte, um grande aprofundamento. Ele, primeiro, eu vou colocar apenas algumas premissas e depois vamos diretamente ao corpo da obra de hoje. Primeiro é importante compreender que todo aquele conhecimento já a priori, que em filosofia clínica a gente chama de os prejuízos, por exemplo, a pessoa, você conhece um amigo, você vai tomar um café e ele te diz que no fundo as pessoas, elas são muito boas, elas só precisam de uma chance de mostrar isso. Bem, a menos que esse amigo conheça mais de 6 bilhões de seres humanos que vivem no planeta, é provável que isso seja uma crença dele, uma crença a priori, antes mesmo de conhecer esses 6 bilhões. Pois o positivismo lógico do Círculo de Viena vai negar isso. Ele vai dizer, não existe um conhecimento a priorístico. Esse é um ponto importante para o que vem a seguir, tá bem? Um outro ponto muito importante é que a racionalidade, o conhecimento científico ganha um grande alcance com esses estudiosos, ainda que em algumas vezes eles coloquem também sob desconfiança algumas evoluções. E mais um elemento importante é o grande alcance, a grande revolução que os estudos lógicos desses filósofos, principalmente Frege, que é um desses, terá. Esses três aspectos são importantes que vocês tenham em mente para o que vem a seguir, está bem? Com eles, acho que nós poderemos caminhar bastante. Vamos então, estou com o livro aqui, já todo ele riscado, todo ele marcado para o nosso trabalho de hoje. Observem agora, nos próximos momentos, por favor, o quanto sementes, o quanto inclinações existenciais, o quanto propensões que se anunciavam em nossas vidas lá atrás, podem ser de grande valia para as questões dilemáticas de dias como estes que vivemos. E observem também, por favor, como em muitos casos esse resgate é possível. São mananciais que temos em nossas vidas, por vezes esquecidos delas, vamos adiante e Não que precisemos sempre desse material, mas se porventura precisarmos, é mais um recurso que temos. O livro que nós vamos trabalhar hoje é a Autobiografia Intelectual de Rudolf Carnap. Uma obra muito bonita, recomendo a leitura na íntegra. Ele conta toda a trajetória dele, todo o estudo que ele fez a partir daquilo que ele viveu. Ele não dissocia as coisas. Muito bem, vamos então diretamente à obra. O Carnap começa nos contando dele. Ele diz assim: Eu nasci no ano de 1891, na Alemanha. Meu pai, Johannes Carnap, procedia de uma família de modestos trabalhadores. Mas, no transcurso de uma larga e trabalhosa existência, ele alcançou uma posição respeitada, florescente. Os antepassados da minha mãe, Ana Carnap, nascida em outra cidade, foram pastores, foram camponeses. Quando eu era menino, minha mãe trabalhava durante anos em um extenso livro sobre a vida, a obra e as ideias do pai dela. Eram escritos pedagógicos do pai dela, Friedrich. Isso me trouxe uma fascinação, uma mágica, que uma atividade para reflexão sobre o pensamento e o papel. Por muito tempo, só um pouquinho vou. Que houve uma pequena falha no som. Sim, já restabelecido. Meus pais eram profundamente religiosos. Sua fé impregnava toda a sua existência. Minha mãe, inculcava as ideias que a religião é essencial, não tanto pela aceitação do credo, mas como para viver uma vida inatacável. As convicções das demais pessoas buscavam seriamente a verdade. E isso era para ela algo moralmente neutro quando discordavam dela. Essa atitude de muita tolerância com as pessoas que tinham outras crenças a acompanhava. Bem, quando uma pessoa nos conta uma história, ela está editando a história dela. Ela escolhe trechos daquilo que ela viveu, conforme uma série de elementos que para ela são oportunos. Às vezes a pessoa conta o que foi mais marcante, às vezes aquilo que fez com que ela aprendesse, outras vezes ela está se justificando, outras vezes ela quer explicar, outras vezes mil outras coisas. Seja como for, ao nos contar a história, a pessoa nos mostra daquilo que houve com ela, o que aparece para ela ou o que ela, em interseção conosco, deseja colocar. No caso do Carnap, lembrem, ele está escrevendo esse livro, a publicação dele já é de 1900, eu marquei aqui, 1963, portanto, Carnap era um homem com quase 70 anos. Ele é um livro no qual um homem maduro faz toda uma leitura da trajetória da vida dele. O que ele nos conta, leva em conta as aprendizagens, ele está contando daqui ou ele está contando de lá, da infância dele? Como nós podemos saber disso? Você está ouvindo a história de um amigo seu, ele está lhe falando, como você sabe que o que ele está contando é a partir de agora, com tudo que ele viveu e não lá de quando ele era uma pessoa, uma criança? Há muitos indicativos. Um desses indicativos é, por exemplo, diz respeito a tempos verbais. Outras vezes a pessoa, enquanto ela nos conta, ela diz, só depois é que eu pude entender tal coisa. Então ela nos dá a perspectiva a partir do qual isso se passa. Seja como for, a relevância disso diz respeito àquilo que migra no sentido da nossa história inspiradora de hoje, o que migra em direção aos dias atuais, o que ele busca, o que ele constrói como pontes. Algumas pessoas, elas fazem isso de uma maneira muito bonita. Vejam como algumas pessoas fazem. Elas colocam, nos momentos de maior dificuldade na minha vida, eu lembro, quando era criança, no caso dele, da religiosidade da minha mãe, de como ela respeitava pessoas que pensavam diferente dela. E isso me ajuda muito. Olha o que ele fez, uma ponte, na qual os elementos de anterioridade, os elementos da historicidade migram, nutrem, irrigam a história dele nos dias de hoje. Algumas pessoas fazem isso de maneira muito diferente. Elas estão vivendo momentos bonitos, mas elas vão lá para partes da vida delas, visitar por razões que elas, para elas, são razões suficientes. E elas dizem: ah, estou feliz, mas lembro da infelicidade que eu vivi e sei que a minha alegria pode durar pouco. Olhem como essa pessoa está construindo de maneira diferente. Na história inspiradora de hoje, que tem a historicidade de Carnap como elemento, nós podemos observar a partir de como ele faz, como nós fazemos. Como é que você faz essas pontes? Como é que você faz essas ligações em sua vida? Muito do que você vive tem a ver com isso. Muito do que você vive faz relação com esses elementos ou não? Não, não. Uma coisa nada tem a ver com outra coisa. Eu peço a vocês 30 segundos. Podemos prosseguir. Então, estávamos vendo parte da historicidade do Carnap em contraposição a esses elementos. Prosseguindo nosso trabalho após um pequeno problema técnico, então estávamos vendo esses sistemas de vinculações, de pontes, de elementos. O Carnap continua então a historicizar os elementos da vida dele. Vejam que nessa obra ele vai colocar tudo isso que estamos ouvindo em perspectiva ao trabalho que ele desenvolveu depois. Trabalho que tem como premissas aqueles itens iniciais que vimos. Uma racionalidade excessiva, não para ele justificada como maneira de entender o mundo, um cientificismo como maneira de entender o mundo e um questionamento filosófico sempre atualizado em torno desses elementos. Ora, mas ele está nos dizendo aqui que os pais eram muito religiosos, e que a mãe escrevia textos que ele acompanhava. Isso combina com o que viria depois? Aqui nós temos algumas lições importantes. O cuidado de não pegarmos um evento isolado na vida de uma pessoa, ou um evento que para nós é importante, e acharmos que isso vai justificar tudo o que vem depois. Há pessoas que, por vezes, no momento da vida, passam por um forte abalo, por um forte problema, e para quem vê de fora aquilo pode parecer tremendo, as agruras, as dificuldades, e achar que aquilo será uma marca para toda a vida da pessoa. E, no entanto, não há essa marca para alguns. Para alguns, aquilo que houve, a pessoa depois interpreta como um tropeço, como uma perda natural da vida, ou como um outro elemento dessa forma. Nesse momento que vivemos, nessa pandemia tão grave, com tantos dilemas, com tanto sofrimento em muitas pessoas, muita gente perdida com desinformações, alguns dizem: nossa, quantas pessoas parecem desorientadas com tudo o que está acontecendo. De fato, mas achar que isso será uma grande marca na vida das pessoas, para toda a vida delas, é ignorar que a alma humana tem muitos horizontes e que algumas pessoas aprendem com essas questões, algumas pessoas entendem essas questões de outras formas. Por isso, quando ele coloca esses elementos, e depois nós dizemos: nossa, um dos maiores lógicos que tivemos, um estudioso da racionalidade, nos conta elementos de afetividade, elementos de religiosidade. Como pode? Uma das respostas para isso é: vamos aguardar, vamos deixar que ele nos conte a história dele antes de qualquer avaliação. E mesmo porque a avaliação quem tem que fazer é ele. Vamos adiante. Ah, quando minha irmã e eu alcançamos a idade escolar, minha mãe, que havia sido professora, teve a permissão para nos ensinar. Ela mesma poderia nos ensinar em casa. Isso durou 3 anos e era feito durante 1 hora todos os dias. Não acreditava muito na quantidade do que havia para nos ensinar. Seu objetivo era mais ajudar-nos a adquirir um conhecimento claro e conectando cada coisa. E, sobretudo, um desenvolvimento da capacidade de pensar por nós mesmos. Bem, para quem já leu o livro, conhece que isso sim terá um grande alcance na vida de Carnap, tanto na vida dele quanto na vida da irmã. Ele aprende com a mãe que, diante dos desafios da vida, ele precisa respeitar a opinião dos outros, mesmo quando destoam muito da opinião dele. E também ele aprende com a mãe, aos poucos, com os estudos que ela dá aos filhos, a sempre procurar ele pensar por ele. Dada determinada coisa, ele pensa: será que é assim? Por que é assim? O que posso fazer com isso? O que decorre daí? Ele fala que o pai dele morreu em 1898 e eles se mudam para uma outra cidade. E dali ainda vão para uma outra cidade. Então ele nos conta da entrada dele na universidade. Vejam que todo o período da infância, da adolescência dele, ele é bastante breve. O que ele fala nesse período, que depois nós encontraremos muito, é o gosto dele pela matemática. Ele diz que ele gostava muito da matemática. E o que especificamente ele diz? Me atraía a exatidão dos conceitos e a possibilidade de provar os resultados mediante de um puro raciocínio. E, na língua latina, o que eu gostava era da estrutura racional. Isso acompanharia o filósofo para toda a vida dele, tanto a matemática quanto o gosto pelas questões racionais. Bem, vamos agora aproximar mais do que é o nosso tema de hoje. Estávamos vendo lá no início que muitos desses elementos às vezes ficam eclipsados pela vida. Não houve isso com Carnap, ao contrário, ele teve a possibilidade de desenvolver. Mas alguns dos senhores no consultório, quando atendem uma pessoa, estão diante de pessoas que dizem: eu aprendi matemática, eu gostava muito, e em seguida elas tomam outro rumo para a vida delas. E aquilo que era uma das sementes, uma das pequenas plantas daquele jardim, fica ali parada, aparentemente, por uma vida toda. Pode ser resgatada a matemática, a música, o canto, a religiosidade, a sensibilidade, outras coisas, a afetividade? Ou não pode? Dependendo de como a pessoa se desenvolveu, sim, pode. E como isso pode ser resgatado? De inúmeras formas, por vezes, como o próprio Carnap está fazendo aqui, nos contando sobre isso. E você, ao ouvir, pergunta para ele: vamos falar um pouco mais sobre a afetividade que havia, a maneira como sua mãe ensinava você e sua irmã em casa, já que ela teve permissão do governo para isso. E ao tratar disso, ele atualiza esses dados para a vida dele. Às vezes é assim, não é sempre assim. Outras vezes, você traz para a sua vida de hoje elementos bonitos de uma época que já foi, e quando eu digo uma época que já foi, não é só passado, pode ser futuro também. Você pode falar de sonhos. Se ele coloca aqui no livro dos sonhos que ele tinha para um futuro, nós podemos ir lá e dizer como seriam esses seus sonhos, etc. Há muitas maneiras, sendo que sempre com responsabilidade, com cuidados metodológicos, com ética, não é? A seriedade em torno do trato com o outro sempre é muito importante. Então ele prossegue nos dizendo: de 1910 a 1914, eu estudei na Universidade de Jena e de Freiburgo. Primeiro eu encontrei a filosofia e as matemáticas, e mais adiante eu me dediquei especialmente à física e à filosofia. Nas eleições dos cursos universitários, eu me guiei exclusivamente pelos meus próprios interesses, sem pensar nos exames ou em uma carreira profissional. Quando um curso me agradava, ou eu não gostava mais dele, eu poderia abandonar e estudar uma matéria lendo livros que versassem sobre ela. E de fato, o Carnap nos conta em várias passagens do livro que, mesmo na universidade, ele era um autodidata e procurava por muitos livros e informações. Quando ele vai até o pessoal do Círculo de Viena e conversa, e eles gostam muito dele, o Schlick gosta, o Moritz gosta muito dele, ele coloca basicamente o que ele acreditava, que ele se encantava com aqueles estudos. Ele leva um escrito dele e ele se conduz assim pela vida. Aquilo que nasceu, aquele gosto pelo estudo com a mãe uma hora por dia, o respeito aos outros, o entregar-se ao que ele gostava, começa a se aprofundar na vida dele, começa a tomar forma e feições a partir do uso continuado que ele dá a isso. Assim aconteceu para ele. Ele diz: no âmbito da filosofia, me interessava especialmente pela teoria do conhecimento e pela filosofia da ciência. Em outra parte, o conhecimento com a lógica genuína nas classes de Frege, nos cursos e nos tratados filosóficos sobre lógica me pareciam obtusos e totalmente obsoletos. Eu estudei várias filosofias, como a de Kant e outros, em cujos seminários nós discutimos minuciosamente a crítica da razão pura durante todo um ano, e me impressionava profundamente a concepção kantiana, segundo a qual a estrutura geométrica do espaço está determinada pela forma da nossa intuição. Ele conta que quando ele se encantava, aliás, Kant o acompanha por muito tempo nos estudos que ele vai fazer, né, nos aprofundamentos que ele vai fazer. Ele gostava muito desses aspectos. Mas toda essa parte de estudos do Carnap agora vai nos dar passagem a um elemento posterior, quando ele começa a nos falar das mudanças que começaram a acontecer dentro dele. Várias aconteceram e eu separei algumas aqui no livro. Por exemplo, vejam o que ele conta nesta passagem: a transformação das minhas crenças básicas não ocorreu de uma forma repentina, mas de uma forma gradual. Não foi só nisso que ele mudava, em muitas outras coisas. Há pessoas que elas mudam de um momento para outro. Vocês conhecem pessoas que dizem que vão deixar de fumar, por exemplo, jogam o cigarro fora e nunca mais se aproximam dele. Há pessoas que fazem assim. Não é o caso de Carnap. Para Carnap, muitas das mudanças na vida dele, como essa que ele vai nos dizer agora, aconteceram por meditação, por reflexão, por aprofundamento. Considerem, por favor, que esse modo de ser de Carnap é um indício de como ele lidava com as questões dele. E que, no caso de uma orientação para ele, diante de um problema existencial, diante de situações graves, aliás, ele viveu várias delas, presenciou praticamente duas guerras imensas numa Europa dividida, ele nos conta, aliás, várias páginas sobre como a guerra o afetou, porque como ele esteve perto de todos os eventos. Como ele agia não era por impulso. Ele refletia, ele procurava compreender via reflexão essas coisas e então tomar uma decisão. não é um caso isolado, mas Carnap nos dá como um dos elementos que, quando diante de problemas, diante de questões dilemáticas, nós nos aproximamos de um modo nosso de ser que não é mais certo, mais errado, melhor ou pior em relação a outros, mas um modo com o qual estamos mais familiarizados e que, pela nossa experiência, nos mostra ter um certo funcionamento, isso pode ser útil, isso pode ser importante no momento dilemático. Vejam como ele fala, e aqui ele vai falar sobre a religiosidade que era tão forte na família dele. Ele disse: primeiro desapareceram as características sobrenaturais da religião, que para ele foi muito difícil isso. Ele caminha em direção a Spinoza, Goethe, as coisas começam a se transformar, com as reflexões filosóficas dele também. Ele disse que, à medida que ele mudava essas crenças dentro dele, ele também mudava as crenças sobre a imortalidade da alma, coisas que para ele eram muito importantes. Ele diz: o fator principal nesta evolução foi a forte impressão que me causou a continuidade da visão científica do mundo. Então, aos poucos, Carnap deixa toda aquela primeira, aquele modo de entendimento das coisas que ele trazia da casa dele, com a educação da mãe dele, para uma nova concepção cientificista, lógica. Ele diz: o homem havia se desenvolvido gradualmente a partir de formas orgânicas inferiores, mas sem mudanças repentinas. Posto que, durante a minha infância, eu pude experimentar o efeito positivo de uma religião viva nas vidas dos meus pais e na minha própria vida, meu respeito por qualquer pessoa que tem, e eu tenho em autoestima, não diminui o fato de esta pessoa abraçar alguma forma de religiosidade tradicional ou qualquer outra, ou de qualquer outra índole. No presente momento de desenvolvimento da nossa cultura, muitas pessoas ainda necessitam dos símbolos, das imagens, sejam elas religiosas, mitológicas, e me parece errôneo privar deste consolo que elas obtêm destas ideias, ainda que muitas vezes para outros isso possa parecer ridículo. Veja um cuidado que ele tem ao deixar uma crença, ao entrar noutra crença. A nova crença dele era a ciência, não é? Ele acreditava agora no cientificismo, na religiosidade que se trocava seus nomes, agora era a racionalidade. Assim era em Carnap, né? Assim foi a caminhada dele. É assim que muitas pessoas agem quando deixam algo em que acreditavam, uma família, às vezes, um casamento, uma sociedade, uma cultura, uma época. É com esse mesmo respeito que ele está mostrando aqui para nós. E vejam que para ele isso não foi, foi um processo, foi uma caminhada de respeito para com ele, para com outros, com muitos momentos difíceis, e ele teve esses muitos momentos difíceis. Ele fala, inclusive, sobre questões que habitavam os vários trânsitos. Por exemplo, vejam essa parte que o Carnap coloca. Ele diz: os meus valores morais continuaram sendo, depois de tudo, essencialmente os mesmos de antes. Não é fácil descrever estes valores em poucas palavras, porque se baseiam em princípios explicitamente formulados, constituem uma atitude implícita constante. Ou seja, havia coisas que antes habitavam a alma dele, o coração dele, que continuaram habitando. Algumas pessoas imaginam que, quando você deixa, por exemplo, a religiosidade para entrar numa área científica, tudo se perde, uma nova pessoa. Carnap não achava que era assim. E ele trazia afetividade, elementos morais, valores e outros princípios que fazem, inclusive, em vários momentos, você pensar se de fato ele se afastou dessas coisas todas. Ele conta que, por exemplo, a guerra de 1914, que assolou a Europa, E o mundo, a Primeira Guerra Mundial, nas palavras dele, ele diz: para mim, foi uma catástrofe incompreensível. Bem, e nesta oficina de hoje, eu trouxe apenas a primeira parte da historiografia, da autobiografia deste notável filósofo Rudolf Carnap, que construiria uma das páginas memoráveis da filosofia dentro com o Círculo de Viena, nos ajudou a pensar muitas questões, a elaborar dúvidas e caminhar com a filosofia. A lição inspiradora que Rudolf Carnap nos traz nesse segmento de vida que nós vimos dele, mostra, entre outros aspectos, que muitos elementos que habitavam lá atrás nossas vidas, mesmo desaparecendo, mesmo morrendo, mesmo você trocando de orientações, vários desses elementos podem prosseguir com você, podem auxiliar você na caminhada, podem inclusive estar tão vivos que a simples lembrança deles os fazem vicejar, vivificar e retornar, povoando a sua existência nesse momento. E muitas vezes é assim. Em muitos momentos não será nem remotamente desta forma. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu caminhei mais devagar porque tive que fazer a tradução no momento, e aí há muitos erros, né? Eu não tenho um dicionário aqui para tirar a limpo algumas palavras, mas conseguimos ver o aparato geral do que o Rudolf Carnap nos trouxe nesse elemento. Vou abrir o gravador para os microfones para que vocês possam falar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui. Vou desligar o gravador.